Deus é grande, amém? Eis que estamos a cantar, eis que também estamos a ver na Epístola aos Romanos, e é isto também sobre o qual vamos falar. Gostava de resumir um pouquinho aquilo que falámos a semana passada e depois vamos ver para onde o texto nos leva, mas gostava, de, sem mais demoras, que os irmãos abrissem comigo em Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Romanos fica na Bíblia, para quem não sabe, está bem? No Novo Testamento, é isso. Não sei se ajuda. Romanos 1, 21. Diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Meus irmãos, vamos pensar nesta noite. Nós cantámos que temos um Deus grande, amém?
Amém?
Eu espero que não tenhamos apenas cantado, mas tenhamos a convicção que nós temos um Deus extraordinário, amém, onde para Ele nada é impossível. Aquilo que é impossível a homem, para Deus é possível, porque para Ele não há qualquer impossível. E este é o Deus glorioso a quem nós louvamos.
Amém?
Agora vejam, o versículo 21 está a falar acerca da humanidade em geral e está a falar acerca daquilo que nós falámos na semana passada, que é a revelação natural. Tudo mostra, tudo aponta para que Deus exista. Amém? Então nós nem precisamos conhecer a Bíblia, nós nem precisamos de ser doutorados em nada, nós precisamos simplesmente estar atentos para aquilo que é a natureza e percebemos que a natureza tem uma ordem e essa ordem tem que provir de algum lado. A ordem tem que ter uma origem, de alguma forma, algum criador. E é isto que o texto está a dizer, porque diz, porque tendo conhecido a Deus, a ideia é, o conhecimento de Deus está disponível a todos. E nós entendemos que Deus é um Deus glorioso, por isso temos cantado que Ele é um Deus grande. Irmãos, deixem-me dizer nesta noite o seguinte: Deus não nos criou porque se sentia sozinho. Deus não nos criou porque precisava de nós. Às vezes existe esta ideia de algumas pessoas que Deus nos criou porque precisava de nós, porque se sentia muito sozinho, afinal a eternidade é muito tempo e a eternidade toda sozinho. Mas Deus era completo, Deus era e é completo em si mesmo, perfeito em si mesmo e realizado em si mesmo. Então Ele não precisa de nós, mas ainda assim, não precisando de nós, Ele escolheu criar-nos. Agora vejam, Deus é um Deus todo-poderoso, sabia exatamente que quando nos criasse, mais tarde ou mais cedo, iria acontecer a rebeldia. Iria acontecer a rebelião, e este é que é o maior ato de amor, é que Deus, sabendo de tudo isto, ainda assim nos criou.
Amém.
Porque pensem comigo, quantos de vocês arriscariam, ou quantos de nós arriscaríamos, a criar alguma coisa que nós sabíamos que nos ia trair mais à frente? Mas já pensaram nisto? Quantos de nós arriscaríamos criar, ter alguma coisa sabendo de antemão, antes daquela coisa aparecer, antes daquilo nascer, seja o que fosse? Uma criação, algo que nós poderíamos criar. Imagina-me que nós tínhamos o poder de criar alguma coisa, mas sabíamos que no dia em que aquilo criássemos, ou uns dias depois, ou uns anos depois, ou uns tempos depois, aquela coisa, aquela criação, ela iria trair-nos. Quantos de nós arriscaríamos? Mas o Senhor não arriscou, o Senhor simplesmente fez pelo amor que nos tinha ainda antes de nos ter criado. Esta é a sua beleza e esta é a sua glória. Agora veja, o contexto está a falar acerca de uma humanidade que rejeita um Deus amoroso. E fala acerca daquilo que nós não gostamos, da ira e do julgamento que há de vir sobre aqueles que rejeitam a glória magnífica do Senhor. Cantar é bom, mas viver é melhor. Cantar que Deus é grande é bom, mas viver sabendo que Deus é grande, esse é outro patamar. E é este o patamar que a Bíblia nos quer trazer. Agora vejam, conhecem a Deus e não glorificam como Deus. A ideia é, Deus tem uma natureza e a sua natureza impele a humanidade à glória ou a glorificá-lo. Mas a humanidade voluntariamente não quer glorificar a Deus. E este é o maior pecado. Porque o texto vai dizer a seguir é que, para além de não glorificarem a Deus, começam a partilhar a glória de Deus com outras coisas. A ideia é, esquecem a glória do Senhor e apresentam-se diante da glória das coisas criadas pelas mãos humanas. Irmãos, agora pensem e coloquem isso do lado, se é que isto é possível, mas de uma forma limitada, pelo menos intelectualmente, vamos tentar. Coloquem-se no lugar de Deus. Um Deus santo e imperfeito, que agora está a olhar para um marmanjo como eu, que em vez de o glorificar, começa a glorificar animais. Começa a criar coisas com as minhas mãos e a dizer, este é o meu Deus. É este a quem eu vou adorar. Mais uma vez, como falámos, penso que até foi na semana passada, ou já temos falado, já não sei, já mencionei este episódio várias vezes, mas é um episódio que mostra claramente quem nós somos como seres humanos. Moisés está lá no monte. E cá em baixo está tudo a fazer uma rave, não é? Tudo na discoteca, só que em vez de ter luzes, tem um bezerro. Está tudo a adorar o bezerro. Irmãos, pensem comigo. O Senhor escolhe um povo para sair do Egito, para depois guardá-los, para cuidar deles, para levá-los para uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, isto significa bênção. Deus queria levar o seu povo, aqueles a quem ele amava, para a bênção. E Moisés está lá em comunhão com o Senhor, e os outros não estão em comunhão com o Senhor, estão em comunhão com um bezerro. Eis aqui o vosso Deus. É isto que a humanidade faz. Porque vejam isto que está a falar. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. Nós vivemos hoje numa sociedade que o seu Deus, ou o Deus da sociedade, é o eu. Cada um de nós é uma divindade. É isto que a sociedade diz. Tu deves é procurar aquilo que te faz feliz e que se o que te fizer feliz é diferente de todas as outras coisas e se nem sequer for normal, paciência, avança, porque se te faz feliz, estás bem. Isto é idolatria, porque significa que eu vivo a minha vida não em prol dos outros e não em prol daquele do Deus que merece toda a glória, mas significa que eu vivo a minha vida em prol da glória minha. Da minha glória. E isto é idolatria, porquê? Porque belisca a glória do Senhor. Idolatria é retirarmos Deus da posição de Deus e colocarmos lá uma outra coisa. Se você coloca o eu, você passa a ser o seu Deus. E podemos vir à igreja e continuar a ser idólatras, meus irmãos. Porque vimos à igreja, mas não adoramos o Deus da igreja. Vimos porque sentimos bem. Vimos porque estamos habituados, vimos porque até às vezes até sentimos algumas coisas e gostamos daquilo que sentimos, mas muitas das vezes a nossa, nem tem a ver com a nossa opinião, é mesmo a nossa posição, é o nosso comportamento e a nossa postura. A nossa postura nem é tanto adorar e vir adorar ao Senhor e estar em adoração em comunidade comunitária ao Senhor, mas é vir apelar ao nosso ego. Nós vimos porque nos sentimos bem. A pergunta que se faz é: e será que Deus se sente bem no nosso meio? Essa é que é a grande questão. Porque esse é que é o núcleo, o centro do culto. Não é se eu e você nos sentimos bem. Claro que é bom que nos sintamos bem, mas o princípio está invertido, porque nós não vimos para nos sentirmos bem, nós vimos para que Deus se sinta bem connosco. Amém. Nós vimos para adorar um Deus que é todo glorioso, todo poderoso e merece toda a honra e toda a glória. Então quando eu venho para adorar, eu sinto-me bem. Não é porque eu sou o foco. É exatamente o oposto. Quando eu e tu colocamos Deus no centro, é aí que nós nos sentimos bem. É assim que nós nos sentimos realizados. E o que é que Romanos está a apresentar? Exatamente a inversão. A humanidade inverteu o papel. Deus, para a humanidade, deixa de ser Deus, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a disponibilidade, apesar de ele ser real, ser explícito, ainda assim a humanidade, e muitos de nós temos escolhido não o adorar como Deus. E o que é que acontece? Gostei aí do toing. Alguém que está a acusar outra pessoa, mas eu não vou dizer quem é que está a acusar quem, mas eu já sei quem foi. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Irmãos, não há nada pior do que... Bem, este é outro sistema. Não há nada pior... Acho que não é o Senhor a chamar, irmã. Acho que não. Irmãos, tomem só atenção. Pensem comigo, não há nada pior do que Deus nos entregar aquilo que nós queremos. Já pensou nisto? Falámos disto a semana passada, mas eu gostava de focar outra vez este ponto. Não há nada pior do que Deus nos entregar aos nossos desejos. Porque pensem comigo, se sempre a nossa vida acontecesse como nós queríamos, como nós esperávamos, será que hoje ainda estávamos aqui? E quando eu digo aqui, às vezes até a questão aqui nem tem que ser aqui especificamente na igreja. Pode ser especificamente até na vivos. Há muitos nãos do Senhor, também já tenho dito isto a vocês várias vezes, porque é aquilo que eu acredito. Tenho visto isto na minha vida. Muitos nãos de Deus são bênçãos para a minha vida. Bênçãos. E nós temos que encarar os nãos de Deus como bênçãos. Quando Deus nos entrega aos nossos desejos, e aqui é os desejos, é concupiscências. A ideia é os sentimentos que o pecado nos leva a cometer. Imaginem, irmãos. Imaginem, por um minuto. É uma coisa má de se imaginar, mas eu gostava que vocês imaginassem. Imaginem que aqueles desejos que nós temos, que não contamos a ninguém, aqueles pensamentos que às vezes vêm e dizem, oh Senhor, tira-me isto da cabeça. Coisas acerca das outras pessoas. Quando, por exemplo, estamos lá no trânsito e passa alguém e faz uma manobra maravilhosa e nós ficamos com uma vontade de o assassinar instantaneamente. Vocês imaginem que aquilo se concretizava no segundo, aquilo que nós estávamos a pensar. Imaginem que o Senhor nos entregava aos nossos desejos, aquilo que está mais secreto no nosso coração. E a pergunta que eu faço é, o que é que acontecia à tua e à minha vida? Se Deus dissesse, vai. Já pensaram nisso? O que é que acontecia? Quem é que nós seríamos? Diria que se calhar todos nós estávamos presos neste momento. Ou maior parte. Eu não sei. Mas já pensaram? O que é que acontecia se nós não tivéssemos qualquer sentido moral ou ético? Tudo isso fosse apagado. E sabem o que é que acontecia? Aquilo que nós vemos nas notícias todos os dias. Nós pensamos, como é que é possível? Irmão, aquilo é possível. E para nós diríamos, aquilo era impossível para acontecer comigo. Irmãos, não tenham dúvidas que é porque Deus ainda tem algum poder e influência na nossa vida. Porque de outra forma nós não somos melhores do que ninguém. E o texto vai mostrar isto mesmo. O texto vai mostrar que quem julga o outro porque acha, ah, mas eu não faria isto, ele diz, olha, estou a adiantar, mas no capítulo 12 é assim que começa. Quem és tu para julgar o outro? Porque tu cometes exatamente o mesmo tipo de pecados. E nós diríamos, ah, mas eu não mato ninguém. O problema é que quando Jesus vem, ele fala da lei e ele coloca as coisas num patamar difícil. É que porque a traição deixa de ser apenas o ato físico e passa a ser aqui também. Você sabe que Jesus diz isto. A ideia é, olha, não tem a ver apenas com aquilo que tu fazes, tem a ver com aquilo que tu olhas, com aquilo que tu pensas. Agora, vamos lá utilizar o trânsito. Quem é que conduz aqui? Quantos é que já assassinaram pessoas na mente? Uns 10, está a ver? Então, então, prisão perpétua, 25 anos por cada 10, são 250 anos. Ok, irmãos, sabem o que é que a Bíblia vem dizer? Olha, tu achas que é só quando fazes o ato que estás a pecar, mas só pelo facto de tu pensares, já estás a pecar exatamente com a mesma gravidade. As consequências não são as mesmas, porque não é o mesmo eu matar aqui, não é o mesmo eu matar aqui ou matar fisicamente. Mas em consequência de pecado é exatamente a mesma coisa. Vocês estão a ver o quão, desculpem a expressão, tramados nós estávamos se não fosse Jesus Cristo. É porque eu mato, mas aqui. E isto na Bíblia é pecado exatamente igual. E agora? Ah, mas eu nunca traí a minha esposa. Mas será que nunca olhou com olhares que não devia? Ou vice-versa? O irmão entende? Então quando nós movemos neste patamar, nós entendemos duas coisas. Uma é graças a Deus que Ele é misericordioso, mas é também graças a Deus que nós não somos fulminados instantaneamente e não somos julgados instantaneamente porque era isto que nós merecíamos. E graças a Deus também porque ainda temos um sentido e uma bitola moral que não pode vir do outro lado senão de Deus. Amém. Senão de Deus. Nenhum de nós quer ser entregue às concupiscências. Porque se assim fosse, nós deixamos de atuar no reino da humanidade e passamos a atuar no reino do animal. E é isto que nós vemos acontecer e entra-nos pelos nossos olhos e ouvidos todos os dias. Os comportamentos que nós vemos nas notícias, que é isto que se está a descrever, são de animais, irmãos. não são de pessoas. Nós chegamos ao cúmulo, irmãos, e eu tenho ouvido isto várias vezes e cada vez ouço mais. E há crentes que dizem isto e eu, é uma frase que eu fico maluco, tenho que dizer isto. Fico maluco, os irmãos entendam a expressão. Que é, quanto mais conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Um crente dizer isto, meus irmãos. Você pode gostar muito do seu animal. Mas você nem devia pensar, do ponto de vista do padrão bíblico, não estou aqui a colocar-me numa posição moral mais elevada do que ninguém, mas do ponto de vista bíblico, se eu tiver o seu cãozito, ou o que for, ou o periquito, como é que se chama aquilo, Sana, que tu tens? Uma caturra. Não é boca para a Sana, mas ela tem uma caturra, é muito engraçada. Tens duas. Duas caturras, são engraçadas, por acaso. Mas tem uma caturra, irmã? Olha, não tenho nenhuma. Como é que se chama? Cristiano Ronaldo, boa. Caturra Cristiano Ronaldo. Então vamos imaginar que a caturra Cristiano Ronaldo. Não tem que ser especificamente a do irmão. Mas irmão, pense nisto. Se tivesse um prédio a arder e lá estivesse o seu animal de estimação e o seu maior inimigo, do ponto de vista bíblico, você tinha que tirar o seu maior inimigo de lá. Ah, mas como é que é possível? Mas a pessoa trata-me mal. Pois é. Mas ninguém disse que viver a vida cristã era fácil. Isso é aquilo que as pessoas hoje vão dizendo. Que a Bíblia, ou melhor, que a vida cristã é só bênção. É só milagres e bênção. Oh, irmãos, olha, não ando a orar, mas eu gostava muito de ter um Porsche e ainda não o tenho. Provavelmente nunca o vou ter. Porque a vida não corre sempre como nós esperaríamos. E há alturas em que as respostas de Deus às nossas orações até são mesmo não. E é a vida. Glória a Deus por isso. Quando nós somos entregues às concupiscências, a imundícia impera e a desonra dos corpos acontece. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Irmãos, a mudança da glória, cantamos que Ele é grande. Ele não é apenas grande, Ele é o maior. E Ele é o único. Mas a humanidade consegue servir mais à criatura do que ao Criador. Nós conseguimos amar-nos mais a nós mesmos do que amar aquele que nos criou. E esta é uma marca do pecado. O versículo 26 vai mais longe ainda. Uma coisa é entregar aos nossos desejos e agora outra, ainda mais profunda, pelo que Deus os... O que é que diz a vossa Bíblia no versículo 26? Abandonar. Nós não temos esta percepção de Deus. Nós achamos que Deus está sempre prontinho, e desculpem a expressão, quase como se fosse o nosso animal de estimação, quando estamos a chegar a casa que está lá à espera, tudo contentinho. Veja o que é que o versículo diz, olha, se é isto que tu queres fazer, se é este o caminho da concupiscência que tu queres levar, eu não vou compurcar a minha glória e a minha santidade. E eu vou-te abandonar. Não significa que Deus não esteja disponível para o arrependimento. Porque o arrependimento é nós deixarmos os nossos caminhos e voltarmos na direção de quem? Mas isto é o arrependimento. Só que muitas das vezes nós achamos que o arrependimento é chorarmos um bocadinho e que o Senhor vai lá a correr. Mas não é isso que significa o arrependimento. O arrependimento literalmente é voltar atrás no teu caminho. Mas quem volta atrás és tu e eu. Você está cá? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmãos, vou só ler porque nem é preciso fazer comentários. Isto é claro, é bíblico e é imoral aquilo que tem acontecido na sociedade e cada vez é mais imoral. Semelhantemente, desculpem, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário àquilo que é a natureza. Significa que há uma natureza humana, uma natureza que nos inclina para os relacionamentos, que são os relacionamentos do padrão bíblico. E nós, como igreja, ainda nos estamos mais importados com o padrão bíblico do que aquilo que a sociedade diz que é. Amém? E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com outros, varão com varão, cometendo tropeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. estamos a ver comportamentos, estamos a ver erros e estamos a ver a recompensa de comportamentos errados. Nós gostamos de bênçãos, mas a Bíblia tem também o padrão das recompensas por maus comportamentos. Esta é aquela que nenhum de nós gostaria. É como aquela ideia do Pai Natal. O Pai Natal vem, se o menino portava-se bem, o menino recebia o presente. Se não se portava bem, recebia um saco de carvão. Aqui o princípio não tem a ver com o Pai Natal. Aqui é o Senhor a dizer, olha, tu podes ser abençoado se me honrares e glorificares, mas se não, também vais receber a recompensa. Do quê? A recompensa de tu não me glorificares, isto é, de tu me desonrares e de tu pecares contra mim. E esta é a recompensa que nenhum de nós quer receber. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Vejam uma das recompensas instantâneas que Deus dá. Queres fazer? Então fazem, eu entrego-te ao teu comportamento. E depois as pessoas choram com aquilo que acontece, como está o caos da sociedade, mas ninguém para um segundo para pensar que aquilo que está a acontecer por culpa nossa. Porque não queremos honrar e glorificar a Deus. Estamos mais preocupados com a criatura do que com o Criador. Irmãos, desenganem-se. Aqueles que pensam que as guerras só estão a ocorrer nestes países que nós vamos ouvindo. Nós, em Portugal, na Europa, na nossa sociedade, temos uma guerra aberta. Mas nós, é diferente, bem distinta. É ideológica, é filosófica, é teológica. É, no fundo, a ideia é, a guerra que nós estamos a travar, se não tomarmos atenção, é a guerra que vai definir o futuro daqueles que são agora os nossos filhos. Porque se eu não educar os meus filhos de acordo com os padrões bíblicos, vocês vejam o que é que eles vão aprender nas escolas. Vejam o que eles já estão a aprender nas escolas. E tudo aquilo que eles aprendem é que tu podes ser tudo aquilo que tu muito bem entenderes. Os irmãos acreditam? Eu às vezes ponho-me com estas coisas, mas se calhar penso que eu estou a inventar isto. Mas tenho que vos contar uma outra história. Isto é surreal, mas é verdade. Mais uma vez nos Estados Unidos, claro. É de lá que vem tudo. Havia uma... A semana passada, uma mãe extremamente chocada, sabem porquê? Porque a filha, que tem, ou o filho que tem 7 ou 8 anos, decidiu que era um gato. E porque ele é um gato e ela não quer quebrar aquilo que ele sente que é, então se ele sente que é um gato, ele é um gato, a mulher levou-o a um veterinário. E o veterinário recusou-se a atender a criança. E a mulher teve a ousadia e a coragem. Não, mas dizer que não ia processá-lo, mas que era uma vergonha aquilo que ele estava a fazer. É giro, não é? Não tem a piada nenhuma. Irmãos, mais grave ainda. E isto já é de há uns anos. É porque isto vão entrar num caos. Na Suécia, há uns anos atrás, houve um homem de 60 anos, penso que ele já tinha... Era ali na faixa etária dos 60 anos, queria ser tratado como uma menina. Mas uma menina criança e queria obrigar a que ele entrasse numa creche. Vocês estão a perceber a loucura que é isto? Um homem adulto queria ser tratado como uma menina de fraldas para estar numa creche ao pé de meninos e meninas, crianças. Vocês pensam que isto é incomum, mas isto é cada vez mais comum. Isto está a avançar.
Nos Estados Unidos também um homem que queria ser cão, queria sentir o que o cão sentia, ia à rua de joelhos,
uhum.
E contra ela e tudo.
Sim. Foi... Sim, sim, sim. A humanidade agora quer ser animal. Sabem porquê? Porque Deus o está a entregar às suas paixões e concupiscências. E aquilo que está no mais profundo do nosso coração não é bondade, ao contrário daquilo que tanta gente impera, mas é maldade produzida pelo pecado. É isto que acontece. É isto que nós temos. Vou repetir o versículo 28. E como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, a ideia é ninguém se importa com o conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. E aquilo que acontece é de facto isto. Está a haver coisas perversas a acontecer. Não é culpa de Deus, é culpa daqueles que as querem fazer. Não tenhamos ilusões. Porque hoje também temos isto. Ninguém quer saber de Deus, mas depois culpa-se Deus daquilo que está a acontecer. Ah, se Deus fosse real, se Deus fosse mesmo santo, se Deus fosse mesmo bondoso, isto não acontecia. É exatamente o oposto. Isto está a acontecer porque Ele é glorioso, porque Ele é santo, porque não é Ele que está a fazer isto, é a entrega dEle. Isto é aquilo que nós vimos, é o julgamento do já, mas o ainda não. Vai haver um julgamento eterno, terrível, terrível, terrível. Mas a humanidade começa já, desde agora, nos últimos tempos. Eles foram inaugurados com a ascensão de Jesus. Os últimos tempos começaram, assim que Jesus subiu. Foram os galileus, porque olhais para os céus. O mesmo Jesus que vocês viram agora subir, um dia voltará em glória. Significa que foi inaugurada a era dos últimos tempos. Mas agora, especialmente agora, estamos mesmo na última linha dos últimos tempos. Não tenham dúvidas. Irmãos, pensem comigo. Se isto já está assim agora, imagine o que é que vai acontecer daqui a 100 anos. Nós diríamos, já cá não estou, não é bem assim. Vai estar cá alguém que para si é importante. Se o Senhor não chegar entretanto, como é que vai ser? Como é que vão estar as nossas igrejas? Porque nós hoje olhamos para o panorama das igrejas e já começa a ficar cada vez mais preocupante. Porque não é apenas lá fora. Já começa a haver também cá. Pois é. Porque por vezes a igreja esquece que não é para ser influenciada, mas é para ser influência na sociedade. Então nós queremos é trazer tudo, 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 tudo. E às vezes enganamos-nos redondamente nas coisas que queremos trazer cá para dentro. Porque aquilo que nós temos que trazer, irmãos, tudo é importante. Estratégias, modelos. Podemos mudar muita coisa na igreja, mas há uma coisa que não pode mudar. É a glória do Senhor Jesus Cristo. É apenas por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Não é por causa de nós. Então nós podemos gostar de umas coisas, podemos gostar mais de umas coisas, menos de outras. Não é isso que é importante. O importante é, com cada decisão que estamos a tomar, estamos ou não a glorificar o nome de Jesus. Se estivermos, estamos no bom caminho. Se não estivermos, então convém arrepender-nos e voltar ao verdadeiro caminho. Amém. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Tudo coisas muito boas, como vocês estão a perceber. Agora o versículo 30 diz, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Só que uma parte, vejam só, o versículo 29 fala de coisas que nós até poderíamos dizer, bem, eu não sou assim, portanto eu estou bem, eu não estou cheio de iniquidade, eu não me prostituo, eu não tenho malícia, aqui às vezes depois depende do padrão, não é? Eu não sou avarento, é bom que não sejamos, ah, eu não tenho maldade, eu não tenho inveja, ah, eu nunca matei ninguém, eu não faço contendas, eu não engano, eu não tenho malignidade, mas os irmãos já perceberam que o padrão bíblico é ir mais à frente. É, se tu fazes no teu coração, se tu retens, se tu fazes aqui no teu, na tua cabeça, nos teus pensamentos, estás a cometer estes pecados, porque isto são categorias, são chamados vícios. Vícios pecaminosos. E se nós formos honestos, por vezes vamos ver que nós até podemos fazer algumas coisas destas. O versículo 30 diz, sendo murmuradores, aqueles que falam apenas pela calada. Não têm coragem de falar abertamente. Então começa-se. O murmurador não é só o problema, nem é falar. Irmão, entende? O murmurador, o problema não é falar. Quer dizer, o problema é falar. Devia-lhe cortar a língua, mas a ideia é, o murmurador começa uma conversa com um intuito errado. Ele não quer saber informações. E ele não quer dar informações. Ele quer causar contenda. Este é o grande problema da murmuração. Porque a pessoa fala e até diz, ah, nem sabes o que é que aconteceu. E quando a gente sabe quem são as pessoas, já sabe que aquilo que aconteceu que ela vai contar não é bom. Não é bom. Mas sabem porque é que existem murmuradores? Porque existem ouvintes. A murmuração era simples de parar se deixassem de ouvir ou se deixássemos de ouvir e termos interesse pela murmuração. Mas nisso, às vezes, até eu faço meia culpa. Parece que às vezes as histórias mais interessantes são aquelas que têm... Aquilo parece que às vezes que nos desperta mais, até parece que é aquilo que... Aí sabes logo o que é que aconteceu na igreja tal. Aí ainda sabes o que é que aconteceu ao fulano. Então diz lá o que é que aconteceu, que a gente fica logo... Mas irmãos, mas se calhar devíamos parar com isso. Se calhar não. Tenho a certeza absoluta que deveríamos parar com isso, não é? Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, é um outro nível, isto vai sempre cada vez pior, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Há muita gente que é inventor, mas estes que estão aqui são inventores de males, é o pior que pode haver. Desobedientes aos pais e às mães. Aqui entra a questão da família também, dos filhos, porque aquele que é desobediente ao pai e à mãe é aquele que tem pai e mãe. Então de repente vemos aqui vários padrões. Basicamente as listas que estão aqui, irmãos, se formos honestos, nós vamos identificar aqui alguns padrões que somos nós que cometemos. A ideia é esta do texto. Tu olhas para o texto e dizes, o que é que eu faço daqui? E podemos dizer, ah, eu não faço nada. Então toma lá atenção e olha, e lê outra vez. Ah, eu não faço nada. Então lê outra vez. Ah, mas eu não faço nada. E lê outra vez e já diz, pá, para lá. Se calhar, se calhar. Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos, infiéis nos contratos fala acerca do nosso testemunho. Irmãos, eu já tive circunstâncias, e estou à vontade para falar, vocês não sabem quem é, também nunca vos vou dizer, não vou murmurar, mas eu já conheci histórias e vivi histórias que eram surreais, de crentes, que na igreja era levantar as mãos e era a pessoa que mais ora. É para orar, irmão, sempre a mesma pessoa. É para. Estou lá, quem quer dar? Sou eu, tranquilos. E depois lá fora tinha o pior testemunho possível. Porque lá fora eram honestos, eram infiéis nos contratos. Compravam, mas não tinham dinheiro para comprar. Pago para a semana. E a semana transformava-se em duas. E duas transformava-se num mês. E um mês transformava-se em não sei quantos tempos. E depois eram anos. E depois como é que é o testemunho? Andam lá na igreja, são ainda piores do que os que cá estão fora. Tentem testemunhar a alguém que foi enganado por um crente e vejam o que é que acontece. Tentem dizer-lhe que Deus é bom, que Deus é fiel e que os cristãos são diferentes quando essa pessoa foi traída por alguém que supostamente anda na igreja. Também digo, não é porque andamos na igreja que somos verdadeiramente cristãos e não é porque levantamos a voz publicamente que somos verdadeiramente cristãos. É muito mais do que isso o nosso testemunho. O irmão está cá ainda? Estou. Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos, deixem-me ficar neste ponto, só mais um tempito, nós estamos quase a terminar. Disse que ia só fazer o resumo, acabei a pregar exatamente o mesmo texto, mas acho que foi aqui com uma aplicação diferente. Mas vejam. Obviamente que isto não está a falar especificamente de cristãos, mas eu estou a adaptar aqui o texto para a questão de nós enquanto comunidade. A pior coisa que pode existir é uma igreja que não exerce misericórdia. A pior coisa que pode existir é um cristão que não exerce misericórdia. Se nós podemos esperar isto da sociedade, não podemos esperar isto da igreja. E o pior que pode acontecer é nós esperarmos que a igreja tenha de facto misericórdia, que os cristãos sejam de facto misericordiosos e não existir misericórdia por parte dos cristãos. Mas nós somos chamados a um patamar de vivência cristã que é muito, muito difícil de ser alcançado, que é perdoar até os nossos inimigos e não só perdoar, amá-los. Isto é impossível à nossa natureza humana. Você está cá? Às vezes até as pessoas que nós gostamos é difícil de amá-las, porque elas pisam-nos os pés, pisam-nos os calos, dão-nos os pontapés quando estamos a dormir, tossem muito durante a noite, como a minha esposa. Ainda ontem estava eu a tentar dormir, ela a dizer que estava cheia de sono, fomos para a cama, e eu a deitar, mas isto acontece quase todas as noites, e 10 segundos, já ela está a dormir, mas a dormir e a tossir ao mesmo tempo. E eu, então, mas eu não consigo dormir assim. E ela, pronto, lá está lá a asma dela toda, e é vida. Irmãos, claro que eu amo a minha esposa, mas tenho que fazer um esforço maior nestes dias e nestas noites, não é? Irmãos, olha, se eu não exercesse misericórdia para com a minha esposa, e se a minha esposa não exercesse misericórdia quando eu estou lá com os meus azeites, que também é quase todos os segundos, não é? Irmãos, já nos tínhamos divorciado há uma data de tempo. Mas estou aqui a falar no âmbito do casal. Mas na igreja nós também devemos misericórdia uns aos outros. A única forma da igreja crescer em número e na presença, nos dons, é quando a igreja se reconcilia nas suas divisões. É quando a igreja exerce misericórdia, quando existem problemas entre irmãos. E este é que é um grande problema. Eu não estou a dizer que aqui na IPT nós temos problemas. Eu nem sei, não sei. Mas todas as igrejas há sempre um ou outro problema. Mas dizemos o seguinte, irmãos. Aquilo que aqui está, a aplicação que eu quero fazer é que nós não sejamos pessoas que não exerçam misericórdia. E exercer misericórdia é isso mesmo, é nós sermos misericordiosos. Porque pensem comigo, quantos de nós merecíamos a misericórdia? Ah, mas aquele irmão não merece. Pois, o princípio é exatamente igual. Tu também não. E eu também não. Nós não merecemos misericórdia. E sabem porquê que não merecemos misericórdia? Veja o que é que o último versículo diz. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A ideia é, as pessoas não são misericordiosas, pecam, sabem que estão a pecar, sabem que a justiça de Deus diz que são dignos de morte quem tais comportamentos fazem, e não só praticam, como ainda fazem, ainda dizem, olha, é assim que tens mesmo de fazer. Ah, eu se fosse a ti, eu não fazia assim. Há muita gente que eu também conheço que faz isto. Os conselhos é assim, se fosse eu, no teu caso, mas não és eu. Não tens a minha personalidade, não tens o meu relacionamento com a outra pessoa. Não, irmão, peço-lhe que faça isto. Não diga se fosse eu. Nunca vai ser você naquele papel. E o dia que for você, você provavelmente nem vai decidir exatamente da mesma forma como estava a dizer à outra pessoa para decidir. Cada um de nós tem que viver os seus próprios problemas. Podemos ajudar-nos mutuamente, mas cada um de nós é que sabe aquilo que está a viver. Conhecemos a justiça de Deus. Conhecemos que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E há pessoas que não somente fazem isto, mas ainda impelem os outros a fazer o mesmo. Então pecamos e ensinamos os outros a pecar. E a pergunta é, quem é estas pessoas que fazem isto merecem misericórdia? E nós diremos logo, não. Mas o que o texto quer dizer é que estas pessoas em algum momento fomos nós. Ou somos nós. Eu espero e diria que fomos. Porque se de facto fomos salvos e somos regenerados, já não estamos nesta lista. Ainda assim vamos fazendo, infelizmente, uma ou outra coisa. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia. E Ele tem. Ele tem. Mas a pergunta é, o texto termina e o capítulo termina dizendo exatamente assim. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que, fazem, aos que as fazem. Este é o primeiro capítulo de Romanos. E termina de uma forma muito negativa. Fazem pecados, sabem que são condenados à morte se os fizerem, e não só fazem, mas também impelem os outros a fazer. O que é que o Senhor vai fazer com isto? Como é que o Senhor vai agir? O que é que Ele vai fazer? E aqui Paulo está a falar especificamente para gentios, embora alguns pecados judeus estejam aqui prontos. Mas agora no capítulo 2 ele vai dizer assim para os judeus, vocês estão-se a rir? Esperem aí que agora é a vossa vez. E para a semana é a nossa vez também. Está bem? Vamos ver isto para a semana. Ainda antes de levantarmos, o do Daniel ainda nos dirigindo um corito para levantarmos a nossa oferta, vamos orar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar.